em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, voltamos com o nosso Em Romaria. E hoje dedicaremos o nosso programa a dois temas especiais. Este 13 de maio, os 40 anos do atentado a João Paulo II e também ao moto próprio do Papa Francisco, dedicado aos nossos catequistas. Vamos começar então o nosso encontro de hoje, recordando este 13 de maio e o atentado a João Paulo II, na Praça São Pedro. Os tiros, o medo, a oração e o perdão. Há 40 anos, o ataque a João Paulo II na Praça São Pedro. As imagens comentadas por André Frossado nos devolvem a dramaticidade daqueles momentos junto com a força inerme da misericórdia e do perdão. As imagens, ainda hoje, 40 anos depois, são perturbadoras. Um homem vestido de branco, com 60 anos, ainda na plenitude de seu vigor físico, levanta e pega no colo uma menina loira, que os pais lhe dão para abençoar. Imediatamente depois os tiros. Incredulidade. O Papa cai nos braços de seu secretário. O Papa móvel branco em alta velocidade entra no Vaticano. Em seguida, a corrida até o Hospital Gemelli. As orações dos fiéis perplexos em todo o mundo. A esperança que se reacende depois de uma longa e complicada cirurgia. Mas as imagens mais fortes de um documentário realizado 4 anos depois daquele evento são as da janela do escritório do Papa, vazia, com a voz do pontífice transmitida pela rádio para os fiéis na Praça São Pedro. João Paulo II nunca faltou ao encontro com os fiéis e não o fez nem mesmo naquele 17 de maio de 1981, para o primeiro Regina Celli após o ataque, quando com uma voz fraca, gravada do leito do hospital, disse: "Rezo pelo irmão que me atirou, a quem eu sinceramente perdoei. Unidos a Cristo, sacerdote e vítima, eu ofereço meus sofrimentos pela Igreja e pelo mundo." As primeiras palavras do Papa, quase mortalmente ferido, foram palavras de perdão para seu agressor. E essa mensagem chegou ao coração do mundo inteiro com força ainda maior em 27 de dezembro de 83, quando João Paulo II, o Papa, autor da encíclica Divis in Misericordia, cruzou o limiar da prisão Rebibbia de Roma para entrar na cela de Ali Ajak e abraçar o jovem que queria assassiná-lo. No documentário, são vistas todas as imagens desse encontro. Sem áudio, porque ninguém teve a permissão de se aproximar e ouvir o que o pontífice e seu agressor diziam um para o outro. Imagens impressionantes e comovedoras, que nos levam de volta ao coração do cristianismo e tornam concretamente visível o que o segundo sucessor de João Paulo II, o Papa Francisco disse aos bispos mexicanos, reunidos na Catedral da Cidade do México, em 13 de fevereiro de 2016. A única força capaz de conquistar o coração dos homens é a ternura de Deus. Aquilo que encanta e atrai, disse Francisco, aquilo que abranda e vence, aquilo que abre e liberta as cadeias, não é a força dos meios, nem a dureza da lei, mas a fragilidade onipotente do amor divino, que é a força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. Firme atitude em exigir respeito pelos direitos de cada ser humano. Foi uma das características de São João Paulo II, recordada pelo cardeal Stanislaw Dziwit, arcebispo emérito de Cracóvia, na Polônia, e secretário particular do Papa Wojtyła. As palavras do purpurado polonês vêm exatamente 40 anos depois do atentado sofrido pelo pontífice polonês na Praça São Pedro. Na verdade, era 13 de maio de 1981, quando João Paulo II foi ferido no abdômen por tiros disparados por Aliaca. Desde o início do seu pontificado, sublinha o cardeal Dziwit, fez firmes apelos em favor dos perseguidos e reprimidos. Proveniente da Polônia, país que no século XX viveu as atrocidades do nazismo e do comunismo, continuou o cardeal, João Paulo II compreendeu perfeitamente os danos causados pela violência totalitária dos governos contra os cidadãos e sociedades inteiras. Nesse sentido, a sua firme atitude em exigir o respeito pelos direitos e pela dignidade de cada pessoa, uma missão que nem mesmo atentado conseguiu interromper, acrescentou o arcebispo emérito. Cardeal Dziwit também recorda os momentos muito dramáticos vividos logo após o atentado. Segurava o Santo Padre que escorregava e sangrava. Estava em choque, mas sabia que tínhamos que agir para salvar sua vida. Apesar da dor, recorda ainda o purpurado pontífice, manteve a calma, confiando-se a Deus e a Maria, e já a caminho do hospital, perdendo a consciência, disse-me que perdoava quem tinha disparado. Em 27 de dezembro de 1983, de fato, Wojtyła visitou Aliaca no cárcere de Rebíbia. Ele tinha uma missão que lhe fora confiada por Deus, concluiu o purpurado, e continuou a levá-la avante até o fim, com coragem. Nesta quinta-feira, o arcebispo emérito de Cracóvia foi até a Praça São Pedro, onde colocou um buquê de flores, no local exato do atentado.
Também o cardeal Cláudio Umbes recorda João Paulo II.
É com alegria e muita veneração que recordo o longo e histórico pontificado de São João Paulo II. Ele marcou profundamente a Igreja do final do século XX e da passagem do milênio. Quando ele foi eleito Papa, eu já era bispo de Santo André, na periferia da cidade de São Paulo. Lembro do grande impacto que causou o fato de o conclave de outubro de 1978 ter escolhido um Papa não italiano. O último não italiano havia sido Adriano VI, de 1522 e 23. Além do mais, João Paulo II era polonês, um país sob regime comunista na época. Todos lembramos que ele teve grande participação na derrocada do comunismo na Europa. Teve também muitos inimigos e sofreu vários atentados contra a sua vida. O maior e mais grave deles foi no dia 13 de maio de 1981, festa de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro, quando foi baleado pelo turco Ali Aka, em que por muito pouco não perdeu a vida. Ele dizia depois que foi Nossa Senhora de Fátima que lhe salvou a vida. A notícia do grave atentado percorreu rapidamente o mundo. Foi um enorme impacto. Um estremecimento visceral tomou conta, especialmente da comunidade católica, que entrou logo em ardente oração para que o atentado feito não levasse à morte o Papa. Quando aos poucos as notícias foram sendo mais esperançosas, todos nós nos pusemos a rezar pela sua plena recuperação. Esse processo da recuperação, no entanto, foi lento e longo, deixando marcas indeléveis na saúde do Papa, que, apesar disso, realizou depois um dos mais longos e frutuosos pontificados da história.
Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão, nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão, aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem.
Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio Antiquum Ministerium, com o qual o Papa Francisco estabelece o Ministério de Catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo, a ser realizada sob forma secular, sem cair na clericalização. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Assim escreve o Papa Francisco no motu proprio Antiquum Ministerium, assinado em 10 de maio, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, com o qual institui um ministério de catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o pontífice enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses 2 milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida para este fim. Por isso, desde o Concílio Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o motu proprio, muitos catequistas, competentes e perseverantes, realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas, marcaram a missão da Igreja, constituindo uma fonte fecunda para toda a história da espiritualidade cristã. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista na sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo, o catequista, explica o pontífice, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, desde o primeiro anúncio até a preparação para os sacramentos da iniciação cristã, incluindo a formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da participação direta na vida da comunidade, para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o ministério laical de catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado, e deve ser desempenhado, recomenda Francisco, de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Por fim, o Papa convida as conferências episcopais a tornarem realidade o ministério de catequista, estabelecendo o íter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço e em conformidade com o motu proprio que poderá também ser recebido, com base no próprio direito particular, pelas igrejas orientais. Foi apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé o motu proprio do Papa Francisco Anticum Ministério, com a presença do arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, e Dom Franz Peter, delegado para a catequese do mesmo Pontifício Conselho. O documento do Papa estabelece formalmente o Ministério de Catequista, desenvolvendo a dimensão evangelizadora dos leigos desejada pelo Concílio Vaticano II, um papel ao qual, disse o Papa Francisco em uma videomensagem, que cabe a responsabilidade do primeiro anúncio. O arcebispo de Curitiba e presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Dom José Antônio Peruzzo, conversou em exclusiva com a Rádio Vaticano sobre esse motu proprio do Papa Francisco.
O Papa Francisco surpreende com sua simplicidade. Esse motu proprio, Anticum Ministerium, é interessante, não quer reinventar a catequese, não pretende inserir novidades ao ministério e à evangelização da igreja, mas ele quer reconhecer algo que muitas vezes não, a própria igreja não conseguiu oferecer o devido reconhecimento. O ministério de catequista, ministério, ministro, é aquele que fala em nome de alguém, ou que faz em nome de alguém. O ministério do catequista é algo já íncito ao próprio Concílio Vaticano II e que em muitos lugares ofereceu belíssimas experiências. Os catequistas, que são reconhecidos como ministros, eles são mais perseverantes, e a experiência que se vê aqui no Brasil, eles nutrem maior paixão, porque não é apenas uma motivação originada numa comunidade e destinada apenas à comunidade. Ele se reconhece de maneira mais vivaz, ele ou ela, na sua missão de evangelizador, evangelizadora. Ao mesmo tempo, ele nutre maior paixão por esta sua identidade de servo, um servo catequista que leva consigo o reconhecimento da igreja de um seu ou uma ministro ou ministra da própria igreja. É quase que a dizer, de um lado reconhecer a importância da missão e do outro agradecer por aquilo que eles são. Digamos, a novidade não está em algo não antes pensado, mas em ajudar-nos a fazer aquilo que nunca deveríamos ter deixado. Papa Francisco, de algum modo, retoma certas originalidades que a própria Igreja muitas vezes esqueceu. Francisco é um grande catequista.
Papa Francisco, com o motu proprio Anticum Ministerium, que institui o Ministério Laical de Catequista, e também olhando para a vida das primeiras comunidades cristãs, procura reconhecer a missão evangelizadora daquele que o próprio pontífice descreve logo no início da Carta Apostólica como um ministério antigo na Igreja, já que os primeiros exemplos foram encontrados ainda nos escritos do Novo Testamento. Devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo e à imposição de uma cultura globalizada que requer um encontro autêntico com as jovens gerações, como afirma Francisco, a instituição do Ministério nesta terça-feira, aqueles que dedicaram a vida à difusão do Evangelho, é também um estímulo à Igreja. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, acredita que o serviço de ensinamento do catequista, agora sendo reconhecido como ministério na Igreja, vai incentivar ainda mais as pessoas no aprofundamento da fé.
O ministério para os catequistas é um assunto que já há muito tempo que vinha sendo estudado, vinha sendo aprofundado e já consta em alguns documentos à procura de encontrarmos os caminhos para que os catequistas que exercem uma grande missão, um grande trabalho, pudessem justamente ser reconhecidos como ministério. Por isso, nesse momento que o Santo Padre, Papa Francisco, com seu moto próprio, institui o Ministério de Catequista, tenho certeza que aquilo que é um trabalho muito importante na Igreja, ainda mais agora oficializando como ministério na Igreja, será um bem muito grande que ajudará nessa nossa caminhada para que, além do primeiro anúncio, o querigma, o trabalho de catequese, de aprofundamento da fé, seja ainda mais para levar o nosso povo, as pessoas na Igreja, a viver ainda melhor também o conhecimento e o aprofundamento da fé e assim viver com mais clareza a sua vida cristã.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.